Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhor Vice-Presidente, Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Junta e de Assembleia de Freguesias, colegas da Assembleia Municipal, demais autarcas, homenageados, Medalha de Ouro do Município, Medalhas de Mérito Municipal, professores e agentes, e outros agentes educativos, colaboradores do Município, autoridades militares, das Forças de Segurança, da Proteção Civil e religiosas, associações e coletividades, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. A celebração do Dia do Município de Ovar, neste ano, é marcada pelo centenário de nascimento de José Macedo Fragateiro, a quem foi atribuída a Medalha de Ouro do Município, e que anos após a sua morte continua presente entre nós, principalmente como modelo de cidadão íntegro que fez da política e da participação cívica um exemplo para aqueles que tivemos o privilégio de conhecer mais perto, ou como é o meu caso, sem com ele privar diretamente, e o vimos atravessar tempos conturbados mantendo sempre direita a coluna vertebral. A política é percepcionada num modo ambivalente. Já Bordalo Pinheiro a representou como uma porca num tempo em que existia uma imprensa panfletária que, no entanto, coraria de pudor ao conhecer as modernas redes sociais. Mas, por outro lado, tal não pode empalidecer exemplos de participação cívica de pessoas como José Macedo Fragateiro. Após as eleições de 2017, no nosso município, a maioria alargou-se e a representação das oposições reduziu-se. É uma realidade outra, em que as condições políticas para o cumprimento do programa sufragado maioritariamente pelos eleitores responsabiliza o Executivo. Mas nesta realidade, não se prescinde da voz da oposição, que também terá a responsabilidade de continuar a apresentar propostas para a nossa sociedade, a contrapor à atual maioria e evitar assumir-se apenas como voz de protesto. Sem esse contributo da oposição, a governação do município resultará empobrecida. A garantia de uma convivência profícua da maioria e da oposição deverá assentar na lei que define as competências e os princípios pelos quais regem as autarquias. Esse é o referencial, dimanado da Assembleia da República e que é insuscetível de ser afeiçoado por qualquer maioria saída de eleições para a Assembleia ou Câmara Municipal. Sim, as maiorias necessitam de confirmação a cada 4 anos, pois o povo, que é o nosso soberano, voltará a ser chamado para se pronunciar sobre a direção a adotar e relativamente a quem confia para o levar a cabo. O tempo é um fator decisivo para a ação política a qualquer nível. Sente-o curto o Executivo que pretende executar o seu programa. Em democracia, ninguém se perpetua no poder, pelo que mais cedo ou mais tarde chegará a hora de ceder o lugar à alternativa. Em democracia, a alternância é a condição essencial para evitar a estagnação. A conjuntura saída das eleições tem prazo de vida limitado, mas esse é o tempo de que o Executivo dispõe para concretizar o seu programa. Todavia, este enquadramento não dispensa um debate civilizado e cortês de ideias alternativas. Direi mais: enquanto comunidade, só temos a ganhar com esse debate. O local mais adequado para o fazer é, a meu ver, a Assembleia Municipal, já que ao nível dos órgãos autárquicos propicia o maior distanciamento perante a pressão da gestão do dia-a-dia, que é tão absorvente para o Executivo. numa visão abrangente, o debate entre pontos de vista diversos é fonte de enriquecimento para o município a vários níveis. No diálogo intergeracional, que se alimenta dos pontos de interesse da juventude, mas também dos mais velhos da comunidade, para as questões de género, para a execução de políticas dirigidas especificamente a uma freguesia, visando a promoção de um município mais coeso em toda a extensão do seu território, ao nível da cultura, para conhecer melhor o outro, seja ele um antepassado ou contemporâneo que apresenta uma realidade própria e diferente da minha. O diálogo, sempre o diálogo. Se ao nível do município fizermos do debate uma prática corrente, prática que envolve os partidos políticos necessariamente, mas que não exclui outras configurações e organizações que expressem as correntes de opinião presentes na sociedade civil, ficaremos ainda mais capacitados para afirmar OVAR. No entanto, ter uma participação cívica local não basta. Tal é muito necessário, mas não chega, não é suficiente. O município de OVAR tem de ter uma voz clara que defenda os seus interesses perante o poder e a administração central ou ao nível intermunicipal. Há áreas em que as decisões não são tomadas ao nível local, mas que são cruciais para a vida quotidiana e para o futuro. A segurança pública, a saúde, o ensino, o ordenamento do território. A defesa dos interesses da nossa comunidade exige frequentemente tomadas de posição firmes e esclarecidas. O Sr. Presidente da Câmara, e bem, tem adotado neste particular o exercício da pressão dialogante perante o poder central ou regional. A sua posição, que é do próprio município, resultará numa pressão mais elevada se for assumida por todos nós. E o diálogo será mais profícuo se assentar em conceitos e posições que mereçam o mais amplo consenso dentro do município. Não há grande novidade no que acabo de dizer. Os maiores progressos que OVAR experimentou foram conquistados à custa da capacidade de influenciar os processos de decisão. Quase me atrevo a dizer que nada nos foi dado. O que obtivemos foi conquistado com muito esforço, sem esquecer que muito nos tem sido recusado. Após ter procurado sublinhar as virtudes do debate civilizado de pontos de vista, volto ao princípio e àquela que terá constituído a motivação, o exemplo que nos deixou a vida de José Macedo Fragateiro. Este legado que a todos estimula hoje na construção de um presente mais justo e mais livre. Não sendo habitual na Assembleia Municipal olhar para a política internacional, não podemos desta vez omitir. Os resultados de uma recente pesquisa de opinião disseram que os portugueses encaravam o futuro com confiança. O seu nível encontrava-se no valor mais elevado de há muitos anos a esta parte. Isto acontece quando o mundo se agita e parece estar a virar a página numa mudança sem paralelo desde o final do conflito mundial de 1939-45. Após a guerra, reagindo à violência extrema que a caracterizou, estabeleceram-se dois blocos antagónicos. Portugal alinhou pelo bloco ocidental, que adotou na sua organização o multilateralismo, um concerto de vontades entre nações soberanas. Portugal integrou desde o início a NATO, a organização militar que se contrapôs ao Pacto de Varsóvia, dando origem ao equilíbrio de arsenais e gerando a dissuasão em que ninguém pretendia dar início a um conflito armado com receio da capacidade de resposta do antagonista. Entretanto, veio a queda do Muro de Berlim, a reunificação alemã e a percepção da ameaça para o Bloco Ocidental foi se tornando mais difusa. Num outro plano, fruto do progresso da tecnologia e da distensão internacional, ao nível económico estabeleceu-se a globalização e a deslocalização das unidades de produção. De um mundo em que as vantagens do poder militar e da capacidade de produção residiam nos Estados Unidos, no lado ocidental, que polarizava os seus aliados, vimos emergir novas potências económicas na Alemanha, na China, na Índia, enquanto, aparentemente, a capacidade militar americana assegurava a dissuasão das ameaças militares difusas. Hoje, sentimos que o multilateralismo perdeu muitas das vantagens que apresentou. E vemos que as alianças tradicionais são desafiadas. A saída do Reino Unido da União Europeia, as exigências dos Estados Unidos aos seus aliados na NATO, no sentido da partilha de custos do sistema de defesa, a preferência pelo estabelecimento de acordos bilaterais em detrimento do multilateralismo. O mundo que parecia parado está a mudar. No mundo mais global, é também enorme a potência dos mais pobres de agarrar uma vida melhor nas regiões mais prósperas. O movimento migratório na bacia mediterrânea cá está, mas também na fronteira do México com os Estados Unidos. Se aqui o refiro, é para dizer que o nosso modo de vida está posto em causa, como nunca o esteve nos anos do regime democrático até agora. Podemos, em breve, estar mais sós. E aí a questão não será a renegociação da dívida, mas a indisponibilidade por parte de quem nos tem concedido o financiamento para cobrir déficits crónicos. Experimentámos recentemente a dureza das regras que o exterior coloca nas suas operações de resgate. Devemos ter presente essa experiência porque os tempos que se avizinham podem não ser fáceis. Estamos perante uma ameaça nova e diferente. Um mundo menos solidário, em que os povos se centram mais sobre si próprios. Temos de estar preparados para fazer escolhas sempre que o momento as imponha. Temos de procurar ler o mundo, descodificando a realidade, deixando de lado visões quase mágicas de uma história que avança à par do progresso e da conquista de bem-estar. Esse modelo pode estar em crise. Pode não ser mais possível. Minhas senhoras e meus senhores, estes são desafios que também se colocam hoje no município de Ovar. E se não possuímos meios para os influenciar, temos a obrigação de evitar que os seus efeitos nos colham de surpresa. Não serão os que mais diretamente nos hão de preocupar, é verdade. As respostas não dependerão grandemente da nossa vontade, é certo. Mas a adaptação a essa nova realidade que está a emergir deve fazer parte de uma grelha de decisão prudente, seja ao nível que for, e, consequentemente, ao nível municipal também. O futuro não é ameaçador quando entendemos o mundo que aí vem, porque temos a capacidade, diante dele, escolher as opções mais adequadas à nossa realização coletiva. O futuro só será uma ameaça se o deixarmos tomar conta da nossa vida de surpresa. Ovar é a minha terra, dotada de gente com capacidade para edificar um futuro melhor. Ovar estará sempre em luta para disponibilizar as melhores condições de vida às suas gentes, para fazer escolhas políticas solidárias e sustentáveis. Por isso, este dia do município é o nosso dia. É o dia de dizer que estamos preparados para enfrentar e vencer os desafios do futuro. Viva o município de Ovar!